entrevista.
Você sabe o que faz um juiz de paz? Hoje, esses magistrados fazem a oficialização de uniões civis. Mas, quando a função do juiz de paz foi criada há 200 anos, a lei do Brasil Imperial obrigava o cidadão que tinha uma pendência com alguém a buscar primeiro a ajuda de um desses magistrados antes de ingressar na justiça comum. Daí o nome juiz de paz. E estamos aqui com a presença de um juiz de paz no estúdio da Rádio Senado. É Rudyard Bruno, que atua aqui no Distrito Federal. Rudyard, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham. É, para mim é uma alegria estar aqui na Rádio Senado para poder falar um pouquinho sobre a magistratura de paz, que, como você lembrou, esse ano nós comemoramos os 200 anos da magistratura de paz. Então é uma alegria, né, celebrar e falar também sobre casamento. A gente vai conversar aqui um pouquinho, tenho certeza que os ouvintes vão gostar de adentrar um pouquinho nesse assunto.
Legal, e se você está acompanhando aí nossa entrevista, você pode mandar mensagem para o nosso zap 619-8611-9591. Manda mensagem no zap ou no chat bate-papo do YouTube se você quiser fazer alguma pergunta para o Rudyard, ou melhor, o Rudyard, sobre esse assunto do juiz de paz. Rudyard, a atuação do juiz de paz ficou restrita mesmo à oficialização de uniões matrimoniais?
É isso, Adriano. Hoje nós estamos com a legitimidade restrita a acompanhar o processo de habilitação do casamento civil dentro de um cartório de registro civil. E aí eu brinco que essa habilitação é tipo a CNH para casar, né? O casal que dá a entrada no processo de habilitação para o casamento civil vai ser acompanhado, é claro, pelos escreventes daquele cartório, mas também pelo juiz de paz, que vai analisar todo o processo de habilitação, seja ele documentação, idade, se há ou não algum impedimento para aquele casal se casar. Mas como você bem trouxe no início, a profissão ela deu-se início lá em 1824, e aí naquele início a gente teve até uma sátira do Martins Pena, onde ele escreveu um livro chamado Juiz de Paz da Roça, porque eram pessoas da sociedade que eram escolhidas para representar ali e dirimir aqueles pequenos conflitos dentro da sociedade, né? Então o Martins Pena, ele fez essa sátira porque aquelas pessoas que eram leigas, juízes leigos e não juízes de direito, que dirimiam ali aquelas questões, se vangloriavam muito do cargo, né? E aí isso, com o tempo, a gente foi perdendo algumas questões dentro da sociedade, como por exemplo de dirimir os pequenos conflitos, e hoje basicamente nós acompanhamos só a questão da habilitação do casamento civil. Então, depois de 200 anos, nós estamos na Constituição Federal, lá no artigo 98, e atuamos apenas nos cartórios, né? Isso não só em Brasília, mas em todo o Brasil.
Então, deixa eu só entender. Hoje, o trabalho que é feito, inclusive pelo trabalho dos mediadores, né? Tem hoje um grupo de mediadores que procura estabelecer acordos antes das partes entrarem de fato no judiciário. Então, esse trabalho dos mediadores antes, até um tempo atrás aqui no Brasil, era feito pelos juízes de paz, é isso?
Exatamente. Os juízes de paz, eles atuavam também nessa parte de mediação. Na verdade, nós somos habilitados para fazer isso. Em alguns estados da federação, os juízes de paz ainda fazem esse tipo de trabalho, mas aqui em Brasília, por exemplo, nós temos os mediadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que fazem esse trabalho. Nós temos também, com o advento da Lei 9.099 de 95, a criação dos juizados de paz especiais, que é destinado para cuidar dos pequenos conflitos, né, da sociedade, e também no âmbito criminal da Lei Maria da Penha, ou outros assuntos de cunho criminal, mas de menor potencial ofensivo. Então, nós temos sim os mediadores presentes, e dentro da Constituição nós temos também que nós poderíamos fazer as mediações, né? Mas como temos também os mediadores, acabam que eles que fazem esse papel, e a gente fica mais pela parte do cartório.
Ah, ok. Estamos conversando com Rudyard Bruno, que é juiz de paz, atua aqui no DF, e estamos conversando exatamente sobre essa função importante da nossa sociedade, juiz de paz, função aí secular, né, da nossa sociedade. E hoje, como o Rudyard estava explicando, hoje tem a principal função a oficialização de uniões matrimoniais. Então, o juiz de paz faz uma avaliação prévia, né, exatamente para que quando alguém faz aquela pergunta, o juiz de paz, tem alguém aqui que tem alguma coisa que impeça a realização desse casamento? Até tem música da Jovem Guarda, né? Que fala sobre isso. O juiz de paz procura evitar que alguém apareça que fale que alguma coisa que impeça o casamento. Ele tenta fazer essa pesquisa prévia. Existe hoje, Rudyard, diferença em termos legais para quem está oficialmente casado, papel passado, como se diz, e quem vive numa união estável?
Com certeza há uma diferença, mas há também, popularmente dizendo, uma confusão entre casamento civil e união estável. E como você disse sobre essa pergunta, né, se eles estão ali de fato de livre e espontânea vontade para se casar, esse é um dos requisitos legais para o casamento civil acontecer, onde o juiz, né, ele verifica ali se o casal está de fato consciente do que ele está fazendo, né? E sobre o que você dizia sobre a união estável e o casamento civil, eles têm diferenças, e aí a primeira diferença já é que não tem cerimônia, né? A união estável é menos protocolar, o casal vai até o cartório e manifesta a vontade em fazer a união estável, demonstrando que eles já têm uma vida juntos e a intenção de constituir família. E é interessante porque há algum tempo atrás, pouco tempo atrás, a gente veio com o contrato de namoro. E o contrato de namoro, ele justamente diferencia da união estável, por quê? O casal naquele momento diz, nós somos um casal, mas no momento nós não temos intenção de constituir família. Isso por quê? Porque, de alguma forma, impacta na questão patrimonial. Então nós temos o casamento civil, que regula a vida civil, alterando o status civil do casal, mas a união estável não altera o status civil. Então o casal permanece solteiro, mas aqui ele regula a questão patrimonial. E aí a questão patrimonial, dentro do regime de bens, se vai ser separação total de bens, se vai ser comunhão parcial de bens. Normalmente, o padrão, se o casal não manifestar no ato da entrada da habilitação, vai ser o da comunhão parcial, que é aquele onde, da data em que eles deram a entrada para frente, tudo aquilo que eles constituírem juntos vai ser dividido igualmente, certo? Então, na união estável, a gente tem essa particularidade. E eu trouxe também algumas questões que são novidades, né? Porque 2011 nós tivemos o julgamento da ADI 4277 e também a DPF 132.
Pelo Supremo Tribunal Federal.
Exatamente, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, e a DPF é a ação declaratória de preceitos fundamentais, regulamentando as uniões homoafetivas, né? Então nós temos isso na união estável, e no casamento civil nós tivemos também um marco, né? Que foi pela resolução 175 de 2013 do CNJ também, em 2013, a permissão do casamento civil homoafetivo, né? Então a gente tem avanços legislativos, onde o Estado percebe a movimentação da sociedade, e o Estado também precisa acompanhar da forma legal, né? Dar amparo jurídico para esses casais.
Entendi. Então tá aí, são particularidades, né? Do casamento, da união estável. Você é juiz de paz, né, Rudyard? E já trabalha nessa área já há um tempo. E o Congresso está debatendo, está discutindo a regulamentação da atividade do juiz de paz. Essa atividade está devidamente regulamentada ou carece mesmo de definição mais clara de atribuições?
A gente precisa sim de uma clareza maior na interpretação, porque nós temos no artigo 98 da Constituição Federal escrito que o juiz de paz, ele cumpriria um mandato de 4 anos, exercendo a magistratura de paz, e nós entraríamos em ação, como acontece muito com os conselheiros tutelares, né? Então, por meio do voto da sociedade, nós entraríamos para poder atuar. Porém, isso não acontece assim hoje em dia. Como acontece? Aqui em Brasília, por exemplo, nós participamos de um concurso de provas de títulos, né, pelo Tribunal de Justiça, onde é avaliado o nosso currículo. Posteriormente, nós temos uma entrevista com o corregedor, e posteriormente nós somos nomeados para um cartório. Então nós temos uma PEC e um projeto de lei em discussão. A PEC é a 366 de 2005, que visa alterar o texto constitucional para que a gente pudesse ingressar na magistratura de paz por meio de um concurso público. E temos também um PL, que é o 3411 de 2012, que é de autoria do tribunal, do próprio Tribunal de Justiça, em comunhão com o CNJ, basicamente pedindo que a gente dê o play no que está escrito na Constituição. Então nós temos esses dois modelos aí em tramitação para poder regulamentar. E aí interessante também trazer nesse nosso papo o PL 4 de 2025, que é a discussão do novo Código Civil, né? Que está em discussão aqui no Senado Federal, com brilhantes juristas em discussão, onde visa regulamentar, por exemplo, a herança digital. Então a gente vê que a magistratura de paz, ela de fato, às vezes é o primeiro contato da pessoa com a parte extrajudicial, o cartório. E eu vejo que os casais querem se casar ainda, né? A gente teve um fenômeno aí pós-pandemia de queda, mas a gente vê que os casais querem se casar e eles não querem só uma coisa protocolar, eles querem algo personalizado, onde a gente pode contar a história deles e tudo mais. Então, que bom que o Estado cuida, né? Eu vejo assim, o Estado cuida para poder dar também amparo jurídico para todos, né?
Maravilha, Rudyard, obrigado aí pelas explicações e também por esse assunto importante, que é a regulamentação da atividade de juiz de paz. Olha, o Regino dos Santos, ele está em Paris, na França, está acompanhando aqui a nossa entrevista, está no YouTube. Ele diz: olha, eu vou continuar solteiro. mesmo com as suas explicações aqui, temos um juiz de paz hoje aqui, ô Regino, e você vai continuar solteiro, mas tá certo, a decisão pessoal, tranquila, a gente respeita.
É legal isso que ele trouxe, porque a gente teve aí, não no Brasil, mas em outro país, uma moça que se casou com ela mesma, né? Isso não é possível no Brasil ainda, você se casar contigo mesmo.
Dá para casar com inteligência artificial?
Pois é, não dá ainda.
Ainda não.
Mas interessante a gente falar sobre isso, porque semana passada o Tribunal de Justiça do Goiás reconheceu uma união estável de um trisal, ou seja, três rapazes que já conviviam juntos, e o tribunal reconheceu essa união estável, né? A gente tem também outras decisões onde o tribunal reconheceu a união estável de dois casais, na verdade, de uma pessoa com duas pessoas. E, na verdade, nós somos um estado monogâmico, um país, né? Um estado monogâmico. Porém, o tribunal tem entendido que, para questão patrimonial, ele precisa dar uma resposta, né? Então, se aquela pessoa, analisando ali a boa-fé objetiva e subjetiva, o tribunal foi lá e reconheceu a união estável por fins de questões patrimoniais. Então, interessante decisão do tribunal, e a gente vê o avanço aí também, né? Das decisões.
Ok, Rudyard, muito obrigado aqui pela sua participação, pelas suas explicações. E quando tiver novidade nessa área, aqui a Rádio Senado está aberta.
Fico feliz e podem contar comigo, que com certeza faremos um trabalho juntos aí.
Maravilha. Esse foi o Rudyard Bruno, que é juiz de paz, falou sobre casamento, sobre união estável, falou também sobre união homoafetiva e outros assuntos aí dessa parte de matrimônio, de casamento, de patrimônio também, que tem tudo a ver.